Vamos iniciar a nossa audiência pública. Declaro aberta a 73ª reunião extraordinária da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Solicito a dispensa da leitura da ata da reunião anterior e a coloco em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam por se encontro aprovado. Eu, mais uma vez, vou fazer um apelo à segurança aí da portaria do Senado, que toda segunda-feira essa novela, para que os trabalhadores possam vir até a comissão. Tem vezes que eu tenho que suspender os trabalhos, descer lá, para depois eles poderem subir. É lamentável. Então, mais uma vez, eu faço o apelo para a portaria aqui do Senado, para que liberem os trabalhadores para que subam. Senão eu vou ter que suspender, vou ter que ir lá embaixo, dar um carteiraço e botar os trabalhadores para dentro, como eu fiz a semana passada. Bom, eu estou dizendo aqui porque comigo não tem segredo. É tudo ao vivo mesmo e o que eu penso eu falo. Ok, moçada, vocês vão ver lá para o pessoal da segurança mais uma vez não complicar para que os trabalhadores possam subir para participar da audiência. Comunicado da CDH. O gabinete do senador Raécio Neves encaminhou ata a esta comissão, encaminhou a esta comissão expediente com cópia do ofício da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, que encaminha as notas taquigráficas de reunião das Comissões de Direitos Humanos, do Trabalho e Previdência, Ação Social e do Transporte, Comunicação e ainda de Obras Públicas, na qual solicito empenho na aprovação ainda esse ano do PLS 271/2008, que cria o Estatuto do Motorista Profissional e a rejeição do veto presidencial a posto dispositivo de orçamento, que prevê para os aposentados aumento real igual ao do salário mínimo. Os documentos sobrecitados encontram-se na Secretaria da CDH à disposição dos senadores. A gente agradece à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, também ao gabinete do senador Raécio Neves, por ter encaminhado a essa comissão total apoio ao Estatuto do Motorista, projeto de nossa autoria, que está tramitando na Casa, e também ao reajuste dos aposentados. Audiência pública. Nos termos do requerimento 135/2011-DH, aprovado em 5/10/11, de autoria desse senador e de outros, essa audiência pública visa debater a questão do ponto eletrônico, horas extras, enfim, que se configa de forma adequada a efetiva carga horária de cada trabalhador. Convidamos para essa audiência pública Vera Lúcia Albuquerque, secretária de Inspeção do Trabalho, que aqui representa o ministro Carlos Lupi. Eu peço a Vera que se dirija aqui já à nossa mesa. Eu vou chamar os que estão presentes, são duas mesas, depois a gente faz uma outra mesa. Também presente já, Pablo Rolim, analista da área de relações trabalhistas, que representa o senhor Robson Braga de Andrade, presidente da Confederação Nacional da Indústria, CNI. Seja bem-vindo aí também, o Pablo. Luiz Alberto de Vargas, desembargador do Rio Grande do Sul, em representação ao senhor Renato Henrique Santana, presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA. E também, nessa mesa ainda, Pedro Parisi, diretor de Relações Governamentais do McDonald's. Seja bem-vindo também, senhor Pedro Parisi. E ainda presente, depois os outros ficarão para a segunda mesa, o auditor fiscal do trabalho, em representação à senhora Rosângela Silva Rassi, presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, SINAIT. Vandrei Barreto de Cerqueira. Pode chegar também para a mesa. Vamos dar uma aproximada aqui. Eu vou fazer uma rápida introdução, só situando que nós estamos ao vivo para todo o Brasil e todos aqui são responsáveis, naturalmente, por tudo que disserem e que for rebatido ou não, ouvido e assistido por todos aqueles que estão na segunda-feira de manhã. É uma audiência muito grande nessa comissão, toda segunda de manhã. Então, nós vamos iniciar. E para situar aqueles que estão assistindo a TV Senado agora pela manhã, eu vou fazer uma rápida introdução sobre o tema. Hoje, aqui na Comissão de Direitos Humanos, vamos debater a questão das horas extras no Brasil e o uso do ponto eletrônico. É muito mais o ponto eletrônico do que a questão das horas extras. Essa audiência foi motivada pela portaria número 1510, de 2009, do Ministério do Trabalho, que regulamenta o registro do ponto eletrônico como forma de controle da jornada de trabalho. Em vigor desde o ano 2009, a portaria passará a vigorar plenamente a partir do dia 1º de janeiro de 2012, conforme publicação do Diário Oficial de 3 de outubro. Segundo o Ministério do Trabalho, o prazo para a vigência da portaria é improrrogável. Quero informar ainda que recebi, há algumas semanas, do ministro Carlos Lupi do Trabalho e Emprego, correspondência a respeito desta portaria. Diz o ministro Carlos Lupi: em primeiro lugar, senador, gostaria de garantir que essa medida em nenhum momento torna obrigatória a adoção do ponto eletrônico em empresas que não utilizam esta tecnologia. Ou seja, a portaria não torna obrigatória a utilização desta modalidade de controle de jornada. Ela apenas regulamenta o uso desse tipo de aparelho nas empresas que já adotam esse sistema. Pelos cálculos do Ministério do Trabalho e Emprego, a medida atinge cerca de 350 mil empresas. Parece muito, mas é apenas 5% do total de empresas do nosso país. Diz mais o ministro: sinto-me no dever de enviar documentos comprovando que todos envolvidos nesse processo tiveram a oportunidade de trazer ao debate todas as dúvidas e sugestões em um grupo de discussão tripartite. Também, diz o ministro, gostaria de lembrar que a regulamentação atendeu a reiterados pedidos da Justiça do Trabalho para que o Ministério do Trabalho e Emprego regulasse essa modalidade de controle de jornada. Trata-se de medida fundamental para garantir o equilíbrio e o avanço nas relações de trabalho em nosso país, pois antes da regulamentação, somente os empregadores tinham acesso às informações depositadas nas máquinas de controle de jornada. Com o advento da portaria 1510, de 2009, o trabalhador também passa a ter acesso a essas informações. Em recente votação, nessa casa, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o projeto de decreto legislativo contrário à portaria, sem que fosse dada a este ministério a oportunidade de debater o tema com mais profundidade. Diante disso, nos colocamos à inteira disposição dos senhores e senhoras para, a qualquer momento, debater, dialogar, conversar, exercer a democracia e, dessa forma, elucidar todos os pontos a esse assunto em dúvida. Atenciosamente, Carlos Roberto Lupi, ministro do Estado, Trabalho e Emprego. Essa foi a carta que eu recebi do ministro Lupi, que provocou essa audiência pública. Mas ainda só para concluir, o uso do ponto eletrônico é uma forma de provar que você trabalhou, que interessa as duas partes. É importante tanto para empregados como para empregadores, para que eles tenham acesso a um certificado de que cumpriram efetivamente a carga horária de trabalho. E, consequentemente, com esse documento, nós teremos o efetivo pagamento. Sabemos que alguns representantes do setor patronal e empregatício divergem em opiniões a respeito do assunto. Quero destacar que aqui no Congresso Nacional há dois projetos de decreto legislativo que tratam do tema. O PDS 593/2010, aqui no Senado, que está agendado para ser incluído na ordem do dia do próximo dia 18 de outubro. e o PDS 3839/2010 da Câmara, que recebeu favorável do relator deputado Fábio Ramalho, PV Minas Gerais. Enfim, hoje aqui na comissão, vamos aprofundar a discussão a respeito do decreto legislativo que revoga a portaria do Ministério do Trabalho e que estabelece parâmetros para a instalação do ponto eletrônico, mecanismo de registro de horário de entrada e saída dos empregados em empresas com mais de 10 empregados. Feito a introdução, nós vamos de imediato ao debate. Porque a dúvida que fica a quem interessa ou não interessa o registro do ponto eletrônico. Eu, quando estava na empresa, isso há 30 anos atrás, porque eu tenho 26 de Congresso e 5 do movimento sindical, o Vargas conhece, eu sempre bati o ponto e não via problema nenhum. Eu bati o ponto quando entrava, bati o ponto quando eu saía e bati o ponto das horas extras que eu fazia. E no fim do mês eu conferia tudo, trabalhava no Eberly e recebia direitinho, não via problema nenhum. Então, a quem interessa não ter esse registro? Se você trabalhou ou não trabalhou, esse é o debate que nós vamos ter que fazer e é um debate que vai também para o plenário do Senado, com certeza absoluta. Bom, mas muito mais do que mostrar somente as minhas preocupações, nós vamos ouvir aqui todos os nossos convidados. E eu acho justo que a gente comece exatamente com a doutora Vera Lúcia Albuquerque, que é secretária de Inspeção do Trabalho, em representação ao senhor Carlos Roberto Lupe, ministro do Estado do Trabalho e Emprego, que quem editou a portaria e que depois houve algumas controvérsias que suscitaram, então, esse debate. Está com a palavra, nesse momento, a doutora Vera.
Muito obrigada, senador Paim. Parabéns pela oportunidade dessa discussão aberta sobre não só a questão da hora extra, como o senhor falou, e a regulamentação do ponto eletrônico. Senhoras e senhores, bom dia. Nós estamos aqui para mostrar a visão do Ministério do Trabalho e Emprego. É claro que a hora extra, ela é permitida no Brasil, todos nós sabemos disso, até 2 horas extras por dia e desde que haja também a previsão ou em contrato coletivo de trabalho, que no Brasil não foi implantado ainda, ou no próprio acordo escrito, ou seja, no contrato de trabalho de cada trabalhador. E é importante verificar que essas 2 horas extras, elas não podem ser somadas à compensação da hora não trabalhada no sábado. Muita empresa faz a compensação do sábado, liberando do sábado trabalhador e fazendo com que ele trabalhe mais 40 minutos por dia. Então, seja lá qual for a compensação, ela tem que ser descontada, que são permitidas até 2 horas extras por dia, ou seja, que seja garantido 10 horas no máximo de jornada diária, garantido intervalo de 11 horas entre 2 jornadas de trabalho, seja concedido descanso semanal remunerado e ficar atento que isso não é para todas as jornadas, seria para a jornada comum de 6 horas, né? De 8 horas. As de 6 horas teria uma legislação específica. Outros trabalhadores, como o petroleiro, quando embarcado, tem jornada de 12 horas, teria também uma legislação específica. Não podemos esquecer que quando há excesso de hora extra, isso é comum, eu tenho contado muito em obra, às vezes em estaleiros, o excesso de horas extras diárias também traz a não concessão do intervalo de 11 horas entre 2 jornadas de trabalho e a não concessão, muitas vezes, do descanso semanal remunerado. Isso traz jornadas exaustivas ao trabalhador, aumentando a possibilidade de acidentes e doenças no trabalho. Ou seja, mesmo que o trabalhador goste de fazer hora extra, em geral eles gostam, mesmo que o sindicato permita, com um acréscimo que vai ajudar muito o orçamento do trabalhador em sua casa, mas é uma norma de ordem pública. É preciso proteger a saúde do trabalhador. E também tem outro ponto. É importante verificar que a hora extra, ela traz reflexos nas férias, no 13º, nas rescisões, no recolhimento de FGTS, no recolhimento para o INSS e até no imposto de renda. Então, são verbas que não podem deixar de ser regularmente pagas, né? Também em relação à hora extra, foi feita uma mudança na legislação e permitido o banco de horas, desde que ele seja determinado em acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, mas não pode também ultrapassar uma jornada diária de 10 horas. E é preciso ser garantida uma compensação financeira na hora da rescisão ou anualmente, se não tiver sido gozada essas horas que foram estocadas, que estão na conta corrente, digamos assim, do trabalhador dentro do seu banco de horas. É justamente também sobre o banco de horas que cai um grande problema das horas extras no Brasil. Muitos trabalhadores apresentam denúncias de que o seu banco de horas informal, é muito comum ter banco de horas informal, e isso já é uma infração à legislação trabalhista, sem acordo coletivo de trabalho ou sem convenção coletiva de trabalho. Mas, principalmente, nós temos queixas de trabalhadores que dizem: eu fiz a minha, meu levantamento, eu tenho 60 horas de trabalho nesse mês, horas extras, e não constam do meu banco de horas. O que aconteceu? Como nós vamos provar? E aí há esse grande problema da necessidade do controle da jornada de trabalho. Bem, o tipo de controle de jornada são vários, e ele é obrigatório para qualquer empresa com mais de 10 empregados. Ele pode e continua a ser possível o registro manual, que é o livro de ponto, o ponto mecânico daquelas máquinas e tem o cartãozinho de ponto dos trabalhadores. O ponto eletrônico, ele foi permitido a partir de 1989. Mas nenhuma empresa é obrigada a usar ponto eletrônico. É uma opção da empresa. Nem na época 1989, nem agora, é obrigada, nenhuma empresa é obrigada a usar. Lembrar que quando foi permitido isso, 1989, nós ainda usávamos, vocês devem lembrar, formulário contínuo em computador. Eram aquelas listas enormes que ficavam em zigue-zague na máquina, com uma linha verde, uma linha branca. Os computadores ainda usavam os disquetes, que nem existem mais hoje em dia nos computadores, e não se sabia como seria esse ponto eletrônico, como as máquinas seriam desenvolvidas. Havia um desconhecimento pela rápida mudança da internet, rápida mudança da eletrônica no país. Existem ainda e continuam a existir as especificidades do trabalho que é exercido fora da empresa. O que é fora da empresa, ele não precisa de ter ponto eletrônico, ele não precisa de ter cartão de ponto ou de ter registro manual. O trabalhador que trabalha fora ou que trabalha na sua casa, como existe hoje em dia o trabalho eletrônico que você faz em casa, ele pode ser controlado, quando é necessário, por papeleta ou ficha de serviço externo que o próprio trabalhador preenche. Então, há uma segurança nisso e um controle também da empresa. E mais ainda, existe o ponto por exceção, onde qualquer chefe de departamento ou gerente ou qualquer pessoa que tenha uma gratificação que seja 40% a mais do que o trabalhador normal, que o salário normal daquela sua empresa, ele também está eximido de controle de ponto. Então, continua essa grande flexibilidade no controle da jornada. Ela é necessária, é para a segurança jurídica, tanto do trabalhador como da empresa. A legislação do controle eletrônico de ponto, ela não foi um desejo do Ministério do Trabalho. Não foi o ministro Carlos Luppi que resolveu implantar isso em 2009. Ela era uma determinação da lei 7.855, de 1989. Ela dizia literalmente que o controle de ponto por sistema eletrônico seria implantado conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho. Por que o Ministério do Trabalho não as expediu naquela época? Por causa do desconhecimento do que o futuro iria nos levar. E, realmente, as mudanças foram enormes. Desde aquela época do formulário contínuo, a hoje em dia, que o controle eletrônico existe e é passível, e outras formas são imaginadas, que eram inimagináveis naquela época, a legislação teria que acompanhar essa mudança. Se ela tivesse sido imposta lá naquela época, ela teria que ser atualizada praticamente a cada 6 meses. A cada 6 meses nós temos novos sistemas, novas possibilidades de uso da eletrônica. Então, o objetivo da lei era permitir a modernização do controle de ponto.